A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, você que está conectado aqui na Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do UFPA Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a professora e diretora adjunta do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, a professora Socorro Flores, que hoje está aqui no estúdio com a gente para conversar um pouco sobre a segunda edição do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento. O COAM tem o objetivo de unir profissionais da Pan-Amazônia e pesquisadores acadêmicos na busca de soluções para as questões ambientais na região. O evento será realizado nos dias 4, 5 e 6 de setembro pela internet e também com encontros presenciais no prédio do Capacite, no campus básico da UFPA. Professora Socorro Flores, muito bem-vinda à Rádio Web UFPA, muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir compartilhar um pouquinho desse evento aqui, que é tão importante para a nossa região, né?
Isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo a divulgação desse nosso evento, na sua segunda edição. O COAM, ele pretende, é um evento que nasce da ideia dos professores, em especial da professora Rosana, que sempre gestou essa ideia de elaborar um evento científico do NUMA, na proposta do NUMA como um núcleo de integração da universidade e que discute dentro dos seus programas interdisciplinares as temáticas diversas. Mas no programa de pós-graduação estrito senso, ele tem o desenvolvimento local e a Amazônia no seu próprio nome, né, que é o Programa de Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Aliado a isso, também o NUMA tem como sua outra subunidade o programa Lato Senso, que é o mais antigo na UFPA, com mais de 30 anos, é o PROFIMA. E o PROFIMA é um programa de formação interdisciplinar em meio ambiente. Então, ele nasce junto com a história do próprio NUMA, né? Então, o PROFIMA, ele tem o cunho da capacitação, mas nas especializações e nos cursos de aperfeiçoamento. E o PPGEDAN, que é o nosso programa de pós-graduação estrito senso, mestrado e doutorado, mais recente, já é deste século, né? O PROFIMA e PPGEDAN, então, eles integram as subunidades do NUMA. E o NUMA, no seu propósito de ser um núcleo de integração, ele vem na sua própria história para não concorrer, mas sim somar com todos os outros institutos. Na coordenação acadêmica do NUMA, a gente tem promovido tanto a Semana do Meio Ambiente de forma integradora, como esse, o COAM, né, que a gente tem a proposta de consolidar este evento nessa linha da integração. Então, o COAM, ele é um evento científico, e ele busca integrar, nós no NUMA nós temos muitos bolsistas PIBICs que vêm de todas as áreas. No NUMA a gente tem bolsista do ICJ, bolsista do IFCH, bolsista do ICSA, bolsista de dos professores que integram na forma interdisciplinar de ser do NUMA. Assim como a gente tem os alunos da especialização, né, do Lato Senso e do Estrito Senso, mestrado e doutorado. O NUMA também é necessário dizer que ele tem o primeiro doutorado profissional da universidade, né? Primeiro e único até agora.
Professora, então, assim, pegando o gancho, né, do que a senhora está falando um pouquinho da estrutura do NUMA e da importância, o núcleo, ele está vinculado a algum instituto? Qual é a estrutura hoje do núcleo, né? E a missão dele?
Então, o NUMA, ele é uma unidade acadêmica da universidade, assim como o NAIA, assim como o Núcleo de Atividades Agropecuárias, assim como o NEB. São vários núcleos que integram, mas todos eles têm o perfil de um instituto, só que não trabalhamos com a graduação. O foco maior para as atividades dos núcleos é exatamente a pós-graduação, seja lato ou estrito senso, né? Então, o NUMA, ele tem a sua estrutura administrativa, ele é uma unidade acadêmica que tem duas subunidades, o PROFIMA e o PPGEDAN. E a gente conta também com a congregação, com o colegiado dessas subunidades, e não temos nenhum curso de graduação, mas todos os nossos professores, nossos docentes, trabalham nas pós-graduação. Nós temos docentes no ICSA, docentes no IFCH, docentes no ICJ, Rota, docentes do ITEC, docentes do IG também.
E então, aí junto eles trazem os alunos da
exatamente,
graduação para pesquisa também, né?
Exatamente, professora? A gente trabalha muito com a iniciação científica, né, que é o PIBIC. Então, lotados no NUMA são 9 professores. Só que nós temos 2 que estão cedidos, então são 7 professores lotados no NUMA. E normalmente os núcleos, eles se formam com 10, 12 professores. A gente está aí pedindo mais código de vaga para a reitoria para poder completar o nosso quadro. Mas todos os nossos docentes, eles têm, trabalham com iniciação científica. Porque é na iniciação científica que a gente vai captar o nosso aluno da pós-graduação, né?
Então... E já são quantos anos, professora, do Núcleo de Meio Ambiente da Amazônia?
O Núcleo de Meio Ambiente,
da UFPA,
ele,
né?
Ele foi criado em 1991. Ele surge da uma comissão de meio ambiente, né? Então, pensa naquele contexto da 91, da prévia, assim como nós estamos vivendo um contexto de prévia de COP30, naquele momento a Constituição de 88 tinha sido aprovada em 1988 e a gestão ambiental, o desenvolvimento sustentável foi um abraço que a Constituição deu, mas as graduações não formavam para, por exemplo, gestão ambiental. Então, o NUMA, ele vai nascer, e o primeiro PROFIMA, ele já surge em 92, o NUMA é criado em 91 e o primeiro PROFIMA é 92, com o desafio de formar pessoas para a gestão ambiental na Amazônia e no estado do Pará. Então, ao longo desses 30 anos, o NUMA, ele vem formando, e na primeira turma do PROFIMA, foram 5 especializações em direito ambiental, gestão ambiental, ecoturismo, educação ambiental e geologia ambiental. Por quê? Porque era necessário que as pessoas conhecessem os procedimentos para realizar o controle ambiental, porque desde 81 o Brasil tinha uma lei federal que exigia o licenciamento ambiental e ninguém fazia licenciamento ambiental no estado do Pará. A SECTAN, que foi o primeiro órgão gestor ambiental, foi criado em 88, foi instalado em 91. Mas todos os servidores da SECTAN não conheciam a matéria ambiental. Então, o NUMA nasce com esse desafio. O NAIA tem um outro desafio até hoje na sua missão, que é desenvolver os estudos, os altos estudos amazônicos. O NAIA, ele surge no contexto da UNAMAS, da Pan-Amazônica e do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi assinado em 78. O NUMA, já no pré-ECO 92, né, ele vai surgir com essa ênfase, com esse propósito. O Brasil precisava licenciar ambientalmente, principalmente na Amazônia, e a gente não fazia. E depois veio a ECO 92 e foi quando se fortaleceu mais a gestão ambiental e o trabalho do NUMA sempre foi esse.
E aí já são vários anos nesse desafio da formação de pessoas capacitadas para lidar com a questão ambiental na região amazônica.
Sim. Eu fui aluna do primeiro PROFIMA, né? Eu fiz o aperfeiçoamento em Direito Ambiental e no terceiro PROFIMA eu já voltei, porque eu trabalhava na SECTAN como consultora jurídica, eu já voltei como professora da legislação ambiental, né? Direito ambiental aplicado, enfim. E como eu lhe disse, o PROFIMA, que é o nosso primeiro programa, nossa primeira, digamos assim, hoje, subunidade acadêmica, ele ao longo de 92 até hoje, ele é contínuo, né? E são várias especializações. E nós estamos entrando agora mais recentemente, já durante a pandemia, quando nós tivemos que nos afastar, nós começamos a trabalhar nas especializações à distância, né, na modalidade EAD. Então, são as primeiras experiências. Agora mesmo eu estou coordenando um curso que deve começar logo, até o final do ano a gente vai abrir inscrição, que é para a educação ambiental à distância. Então, a gente abre agora, está nesse contexto da nova modalidade à distância. O COAM mesmo, ele é um evento que está nessa modalidade híbrida, né? Hoje nós contamos com mais de 1.000 inscritos já online e a nossa capacidade limite do Capacite ali são 90 pessoas de presencial, né? Mas o COAM, ele tem essa proposta de consolidar esse novo modelo que a pandemia nos impôs e que hoje a gente não pode mais sair dele, né?
Com relação ao COAM, professora, né, que é o Congresso, é a segunda edição do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, o tema desse ano é Mudanças Climáticas e Resiliências Amazônicas, né? Qual é a importância de discutir esse tema, professora, e qual é o foco na escolha desse tema?
Então, mudanças climáticas é um tema que está na ordem do dia no cenário internacional e nacional, né? Todos os dias a gente vê, tem matérias veiculadas aí sobre o clima, né? Primeiro sobre o clima, né? A gente vê, por exemplo, um verão intenso na Europa que está levando muitos idosos a óbito por falta de adaptação àquele clima de muito calor, né? Um clima tropical na Europa. Por outro lado, a gente vê florestas pegando fogo no Canadá, né? Então, está na ordem do dia essa mudança e a necessidade de adaptabilidade, de adaptação, digamos assim, os mais experientes nisso têm essa linha, esse foco. Então, não dava para deixar de lado um tema que está todo dia ali veiculado na mídia, né? Então, entender, compreender, primeiro conhecer, né, para depois compreender do que se trata esse fenômeno que ultimamente se vive, ainda que desde a ECO 92 o Brasil seja signatário da Convenção sobre Mudanças e Adaptabilidade Climática, né? Mas nessa ordem, o Brasil só vem aprovar uma política nacional sobre mudanças climáticas em 2009. E o estado do Pará, é em 2020 que ele aprova a sua política sobre a mudança e adaptabilidade climática, né? Então, isso tudo, apesar de já estar na discussão ambiental desde a ECO 92, para nós aqui na Amazônia é muito recente, né? Então, vivenciar esse tema da mudança climática na Amazônia também é um pouco lembrar do que é a Amazônia e os seus ciclos de exploração dos recursos naturais nessa região, né? Então, a Amazônia, a sua história econômica na Amazônia, ela vai viver de ciclos. É o ciclo das drogas do sertão, é o ciclo da borracha e, mais recentemente, o ciclo das estradas de integração e, por que não dizer agora, da própria soja, né? Das commodities, como soja e outros recursos naturais, açaí, por exemplo, que vão mudando a paisagem da região. Mas falar em resiliências amazônicas é dizer o quê? Como essa região se comporta e como a sociedade na Amazônia se comporta diante de mudanças impostas, seja pelo sistema econômico ou pela própria mudança do clima, né? Então, a sociedade amazônica, ela é por si, de per si, ela é resiliente, né? Então, quando a gente vê as populações tradicionais, os povos originários, né, os indígenas, as comunidades tradicionais como os quilombolas e os ribeirinhos, castanheiros, tudo, eles vivem numa constante transformação socioambiental. Então, essa imposição, compreender essas que a gente está chamando aqui de resiliência, né, numa discussão de temas proposto aqui nos 10 grupos de trabalho que a gente está trazendo nessa segunda edição do COAM, é um desafio. Mas é um desafio, que a nossa proposta é que a academia enfrente e discuta mais sobre a compreensão do que é essa resiliência neste ecossistema.
Certo. Professora Socorro Flores é diretora adjunta do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA. A professora Socorro está aqui hoje no estúdio da Rádio Web conversando conosco sobre a segunda edição do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, o COAM, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro pela internet e também com encontros presenciais no prédio do Capacite aqui no campus básico da UFPA. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai ter muito mais informação, vamos destacar mais a questão da programação e como você vai poder participar também da segunda edição do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, o COAM. Voltamos já já.
Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você. Você está ouvindo o UFPA Entrevista, o conhecimento perto de você.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Entrevista. Hoje, recebendo aqui no estúdio a professora e diretora adjunta do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, Socorro Flores. A professora Socorro está aqui no estúdio hoje com a gente, conversando sobre a segunda edição do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, o COAM. A gente lembra, tem o objetivo de unir profissionais da Pan-Amazônia e pesquisadores acadêmicos na busca de soluções para as questões ambientais da região e será realizado esse evento nos dias 4, 5 e 6 de setembro pela internet e também com encontros presenciais no prédio do Capacite no campus da UFPA, no campus básico da UFPA. Professora, essa data é emblemática também, né? Essa escolha dessa data ela é significativa porque a gente sabe que 5 de setembro a gente comemora o Dia da Amazônia, né? Então, discutir meio ambiente, né? Reunir profissionais, acadêmicos, a sociedade em geral para discutir essa temática num momento tão complicado em que a gente vive, né? De mudanças climáticas mesmo, que a gente sente, não é só uma falácia, não é só uma teoria. No dia a dia a gente percebe, né? As mudanças climáticas afetando a vida da gente, né? E no Dia da Amazônia, que é considerado aí um foco de discussão aí com a vinda da COP, nessa perspectiva, né, da COP que vai ser realizada aqui em 2025, né, tudo isso faz com que esse evento tenha uma importância mais significativa ainda, né?
É, exatamente. A escolha do 5 de setembro foi definido, né, no Brasil para o Dia da Amazônia, né, como se fosse assim, o aniversário da Amazônia. Ano passado, inclusive, na primeira edição, nós cantamos parabéns no dia 5 de setembro, né, por ser o Dia da Amazônia. Então, o evento ele foi escolhido exatamente com essa perspectiva, porque nós já tínhamos o evento da Semana do Meio Ambiente lá no dia 5 de junho. Né? Então, quando a gente começou a discutir essa ideia de ser um evento científico e para falar de Amazônia, nada mais, digamos assim, justo do que fazer este evento nessa semana em que se comemora o Dia da Amazônia no Brasil, né? Então, a escolha da data é muito nisso. Inclusive, os dois eventos do Numa, só um parêntese, 5 de junho e 5 de setembro, eles ficam fora da janela que tem os editais para promoção de eventos, né? Eu disse, eu vou conversar lá com a reitoria para ver se os nossos eventos entram também nessa janela, porque o evento tem que ser realizado pelo edital de outubro, 1º de outubro a 31 de maio. Eu disse, olha que lindo, os nossos eventos ficaram fora da janela.
tem que abrir essa janela, né, professora? Com certeza.
Parênteses, sim, com certeza. Mas é relevante que a gente discuta, pare, pense, reflita sobre o que é a Amazônia.
Porque... E é interessante, né, professora, pelo nome do congresso, né, Congresso Amazônias, ambientes, territórios e desenvolvimento, porque é uma região muito complexa, né, professora? Inclusive, uma das propostas ou reflexões, objetivos do COAM é justamente discutir o desenvolvimento da região, pensando nos impactos culturais e econômicos para os povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e comunidades periféricas, como a senhora citou no primeiro bloco, né? E aí, como incluir, professora, como é que essas comunidades, elas estão inseridas nessas discussões? Como é que elas se envolvem, como é que o Numa mesmo, no dia a dia, né, das pesquisas, faz essa troca com essas comunidades? Qual a importância, né?
Então, é muito relevante porque, como eu disse, essa resiliência na Amazônia, ela impacta diretamente na sociedade em si e na sua transformação, né? Na sua transformação socioambiental. Nas pesquisas, tanto no estrito senso como lato senso, né, no PPGDAM ou no PROFIMA, a gente sempre tem essa vertente de discutir o conhecimento tradicional e muito também com base na Convenção 169 da OIT, que traz esse respeito à diversidade, respeito às diferentes e, acima de tudo, à autonomia dos povos originários, né? Então, no Numa, a gente discute bastante dentro das nossas pesquisas, temos lá vários grupos de pesquisa também, e observar isso, que na Amazônia a gente tem não só se em outros países, por exemplo, você tem os indígenas ou chamados povos originários e a sociedade em geral. Aqui na Amazônia, necessariamente, a gente vai encontrar grupos diferenciados na sociedade, né? A gente tem tanto os grupos urbanos como aqueles que estão no contexto rural. E hoje em dia, tomando como referência a mais nova reclassificação dos espaços que o IBGE traz, que ele coloca espaço urbano, espaço rural e espaço natural, condiz exatamente com essa perspectiva de que os povos originários, né, que são os indígenas, as comunidades tradicionais, que são os quilombolas, e as populações tradicionais, eles vão ocupar esse espaço rural diferenciado, né? É um espaço rural natural, mas também é um espaço rural onde você tem a atividade de conversão do uso alternativo do solo, que são as atividades rurais, de produção de alimentos, etc. Né? Então, no nosso contexto do dia a dia das pesquisas no NUMA, a gente sempre tem esse contexto do respeito à diversidade. Né? Eu sou doutora em Direitos Humanos e Meio Ambiente, então é do meu dia a dia trabalhar com todas as dimensões dos direitos humanos, e uma delas é exatamente o direito à diversidade. Né? Mas aqui no contexto da temática do COAM, nós vamos ter, por exemplo, o GT10, que trata de gestão de espaços, territórios e alternativas de desenvolvimento, é onde exatamente essas alternativas, porque hoje também se fala muito em bioeconomia, né? Então, quem é o detentor da bioeconomia? Quem é o detentor do conhecimento tradicional que promove também o desenvolvimento? Né? É falar das várias Amazônias, dos vários territórios, a geografia nos diz que existe uma produção do território na medida em que o ser humano trabalha esse território, seja para transformar em cidades, em espaço urbano, ou seja para transformar na produção econômica, por plantio ou por pecuária, enfim. Existem, sim, vários territórios. A Amazônia, ela não é homogênea, né? A gente vai ter, e quando a gente pensa o Brasil, a dimensão na Amazônia, em sua maior parte, está no Brasil. Entretanto, a maior diversidade biológica, ela não está no Brasil, ela está lá na Colômbia, né? Então, a gente tem que compreender esses espaços com as várias Amazônias. Dentro do próprio espaço do estado do Pará, se você olhar só o estado do Pará, você tem uma Amazônia costeira, você tem uma Amazônia das águas, que é a parte interior da Ilha do Marajó, que é a Amazônia das florestas, a Amazônia das águas. Você tem na Calha Norte o coração da Amazônia, né? Pela proposta do macrozoneamento nacional para a Amazônia Legal, aprovada em 2010, você tem todo o contexto da Calha Norte do estado do Pará, o que ficou chamado de coração da Amazônia. E se você olhar o macrozoneamento do estado do Pará, você tem um arco de proteção integral, que são duas grandes, a maior unidade de conservação de proteção integral está ali, que é a ESEC Grão-Pará, que se une com a Rebio Maicuru. Então, a gente tem um arco de proteção integral. E você tem como proteção o quê? Terras indígenas e unidades de conservação de uso sustentável, que são as florestas, que você pode ter uma exploração por meio de manejo florestal sustentável. Então, existe a Amazônia beira de estrada, que eu digo, a Amazônia da Transamazônica, a Amazônia da BR-163, lá do Cuiabá-Santarém. Existe a Amazônia da Belém-Brasília. Então, são várias Amazônias, né? Então, não dá para você falar, olhar a Amazônia e achar que é uma coisa só. Então, por isso, em respeito à própria natureza desse ecossistema, é que a gente colocou Amazônias, territórios, né, e desenvolvimento.
É até emocionante, né, a gente ouvir falar assim, a gente falar e a gente entender o quanto é diversa e complexa a nossa região e quanto é bom e importante, né, sermos Amazônia, dar um orgulho, né, de ser amazônida, né, professora?
E eu que venho, que ministro durante toda essa minha trajetória, o direito ambiental, a legislação ambiental, eu costumo entrar na sala de aula e dizer assim: a gente só defende aquilo que a gente conhece. Então, é necessário conhecer todas essas Amazônias, esses territórios, para que a gente possa exercer a defesa deles. E essa defesa vai estar na medida, eu costumo também trabalhar com o conceito de soberania. Só detém a soberania sobre esse ecossistema, sobre essas Amazônias, quem conhecer essas Amazônias. Né?
Tá certo.
Então, é esse desafio que a gente leva para essas temáticas todas, para esse debate todo, nesse ambiente que é o COAM, né? Que é o Congresso, exatamente para fazer esse exercício de reflexão sobre a região.
E dentro de todos esses desafios, professora, do Congresso Amazônias, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, como é que está fechada essa programação, né? Em termos de palestrantes, de convidados?
Então, apesar de não estar, a gente está usando os meios aqui mesmo da universidade para fazer as divulgações, você sabe que recurso, né, é muito escasso, mas a gente começou a convidar e foi muito bom esse contexto dos diálogos amazônicos, né, porque a gente já vinha fazendo um ambiente, uma divulgação entre os nossos pesquisadores, né? E aí a gente foi somando, né? Então a gente tem hoje, são várias mesas de trabalho, né? Temos a abertura e aí temos 8 mesas de trabalho, né? Que a gente vai organizar ali nos 3 dias, mas assim, a programação no geral, ela está as mesas e os diálogos, os debates pela parte da manhã e na parte da tarde a gente vai focar nos trabalhos da apresentação dos alunos dentro dos GTs, né? Porque a gente gosta de dar a oportunidade tanto para o aluno da graduação como da pós-graduação lato e estrito senso. Então, a perspectiva é integrar, é que esses alunos da graduação já se sintam motivados a participar de uma pós-graduação, né? Então, a gente convida para que ocorra essa integração.
São 10 grupos de trabalho, não é isso?
Isso.
Cidades costeiras e mudanças globais e locais, pecuária e meio ambiente na Amazônia, cartografia das dinâmicas territoriais e mudanças de uso da terra na Amazônia, riscos socioeconômicos e ambientais decorrentes dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira amazônica, tutela de recursos ambientais e informação na Amazônia, direitos e mudanças climáticas, grandes projetos e mudanças climáticas na Amazônia, a ecologia política dos danos, riscos e conflitos socioambientais e ainda o antropoceno na Amazônia e mudanças ambientais, diversidade socioagroambiental na Amazônia e gestão de espaços, territórios e as alternativas de desenvolvimento são os temas aí dos grupos de trabalho, né, professor? E ainda pode inscrever até 28 de agosto, é isso?
Pode submeter os trabalhos na modalidade de artigo científico, de artigo técnico e tecnológico, ou também de relatos de experiência, né? Relatos de pesquisa, relatos de experiência. Inclusive, nesse relato de experiência, a gente tem também já inscrito algumas contribuições das populações tradicionais, né? Do grupo do Carimbó lá do Marapani. A gente tem também essa presença porque são amazônias, né? Então,
e é importante,
é importante. É importante que a gente, num evento como esse, que eles tenham espaço também, né? Então, é porque faz parte da nossa cultura. E o prazo para submissão dos eventos, de todos esses trabalhos, até 28/8.
Até 28, impreterível, né, professora?
Isso,
eu acho,
porque porque está bem pertinho.
Né, do evento. Então, teve bastante tempo aí.
E os alunos, a gente convida, na verdade, alunos pesquisadores em geral, para que eles possam escolher aquele grupo de trabalho que está mais próximo do seu conteúdo, daquilo que ele quer expor e discutir. Outra coisa relevante que a gente precisa deixar é que eventos científicos, principalmente para a área interdisciplinar, para a área das ciências sociais aplicadas, eles são como laboratórios de teste, né? Você expõe a sua ideia e verifica e testa se ela tem validade ou não, né? Então, o evento científico, ele é muito isso. E a gente quer que esse evento seja parte do calendário de eventos da UFPA, né? Esse ano é a nossa segunda edição, nós já conseguimos 10 grupos de trabalho, mas no próximo ano também a perspectiva é integrar com outras instituições de excelência, de pesquisa, de produção do conhecimento da Amazônia e da Pan-Amazônia, porque o NUMA também tem projetos com a Colômbia, com o Equador, né? Então, assim como tem com a França, com a Itália, com a Inglaterra, e a gente tem essa dinâmica com Portugal também, os nossos professores também ativos.
A ideia é só avançar, né, professora? É só crescer e estabelecer esse evento no calendário mesmo, que é muito importante. E aí, pelos grupos de trabalho, as temáticas dos grupos de trabalho do evento, né, a gente percebe a interdisciplinaridade, né, que é marca registrada do NUMA, né, professora?
Sim.
E aí a gente está chegando, então, aqui no finalzinho do FPA Entrevista de hoje, professora Socorro Flores participando aqui com a gente, falando sobre o COAM, que é o Congresso Amazônia, Ambientes, Territórios e Desenvolvimento, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de setembro, pela internet também, com encontros presenciais no prédio do Capacite, no campus básico aqui da UFPA, professora. E aí, quem tiver mais interessado, não só em participar do evento, mas também numa formação do NUMA, professora?
Então, normalmente agora no segundo semestre a gente abre a inscrição, publica os editais para o mestrado e doutorado profissional e assim como eu falei do lato senso, né, das nossas especializações, que a gente vai lançar esse edital sobre educação ambiental e sustentabilidade, que vai ser da modalidade à distância. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que a capacidade do Capacite é 90 pessoas, mas se tiver mais público, nós também vamos disponibilizar nossas salas lá do NUMA, NUMA, que é o nosso mini auditório lá no NUMA, com todo o equipamento para que as pessoas que queiram assistir ali também tenham essa vivência dentro do evento.
E aí, como a gente já destacou que o evento também acontece pela internet, né, professora? Uhum. Como é que faz? Assim, a pessoa escolhe se ela quer participar pela internet ou é presencial, ou ela pode fazer as duas coisas, participa de uma programação pela internet, outra presencial, como é que funciona?
Então, na inscrição ela faz a opção pela modalidade, se ela quer no formato online ou presencial, né?
Mas os programas então, são os mesmos,
os mesmos,
né?
Tudo que for presencial vai estar
online,
online
também.
Com certeza.
Certo, não tem programações diferenciadas,
isso,
né?
Não.
Tá certo, professora Socorro Flores, eu agradeço muito a sua vinda hoje aqui para conversar com a gente, compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos sobre meio ambiente e Amazônia. Uhum. Muito obrigada, sucesso no evento, né? E convide aí, como é que as pessoas fazem para se inscrever? Tem endereço eletrônico, né? Tem a página do evento...
Tem. Nós, no NUMA, que agradecemos, é que eu vou falar em nome de toda a comunidade do NUMA, todos os docentes, os técnicos e discentes, porque esse evento, ele integra toda a comunidade NUMA. E agradecemos muito o convite de vocês e estamos sempre à disposição da rádio, porque veicular informação para nós é a nossa proposta também, é o nosso objetivo, né? Só defende quem conhece, né? Então, a gente quer que todo mundo conheça. Mais informações pela página www.evin3.com.br/II, né, que é o segundo COAN, e na página do NUMA também está sendo divulgado, veiculado, como você pode participar. Como disse, agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês e convidamos que todos possam fazer excelentes reflexões sobre estas Amazônias, que para nós é sempre um desafio. Muito obrigada.
A gente que agradece mais uma vez, professora Socorro Flores, pela sua vinda hoje aqui na Rádio Web UFPA, participar do programa UFPA Entrevista. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. A apresentação foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro da Lívia Leone, supervisão e edição Elissandra Batista, gravação e montagem João Nilo, a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Rosane Steinbrenner e também da professora Kalinka Cruz. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA. A rádio que divulga conhecimento.